Fala galera, começando mais um DS Podcast e hoje estamos aqui para falar sobre o evento do Xbox que ocorreu aí no dia 24 de julho. A gente vai falar aí um pouquinho aí sobre os jogos. O visual do console já tinha sido revelado, né? Lá em dezembro de 2019. Então esse evento aí foi mais focado assim nos jogos, né? Que vão ser lançados aí. Tanto pro próximo Xbox quanto pro atual aí, né? Novamente, tô aqui com o Vitor. E aí, mano?
E aí, galerinha? Bora lá, bora lá.
Então, mano, o que você tem para falar aí? O que você achou? Vamos falar primeiro do visual do console que foi revelado antes, lá em dezembro, né? O que você achou assim do visual dele?
Olha, igual eu tinha até comentado com meu irmão um dia desse, que ele me fez a mesma pergunta. Cara, parece uma geladeira, mano. Tipo,
Ufa.
eu não achei feio, mas também não achei bonito. Pra mim podia ser bem melhor, cara. Sinceramente, mano.
É, rolou muitos memes, né, comparando ele com o frigobar e tal. Eu sinceramente, eu não gostei porque parece que os caras tiveram um pouco de preguiça para fazer o negócio, cara, só pegaram uma caixa e enfiar ele lá dentro.
Esperamos que pelo menos tenha alguma vantagem em questão de resfriamento, né? Porque geralmente, problemas de console, igual o PS4 Slim, que é bem pequeno. Muita gente, quando viu o tamanho dele, falou: Ó, isso aí vai ficar torrando, porque é muito pequeno. E eles tiveram que trabalhar muito para não deixar ele torrando os componentes lá, por causa do tamanho dele e o problema para entrar lá. E
Sim.
já o Xbox aí é gigante, né, cara? Então, vamos ver, né?
Eu não sei a questão da parte de baixo dele, em das laterais, mas em cima tem aquele cheio de furinho, né, pra sair irado e tal, e aquela luz verde. Te confesso que aquela luz verde eu acho que deixou ele mais feio, mano. Aquela luz verde acho que ficou meio estranha nele, acho que poderia ser em outro lugar.
Ah, cara. Sei lá, pra mim podia fazer um design, sei lá. Tipo, não é babando ovo, não. Tipo o PS4, cara. Um pouquinho mais quadrado também. Não ia ficar zoado.
E tipo, a galera aí, né? Se chegar aí nego aí falando que é fanboy, mano, não é questão de ser fanboy. Eu já tive tanto PlayStation quanto Xbox, gosto assim dos dois, claro, tenho meu preferido. Só que, tipo, eu tô falando aqui minha opinião. Vocês têm sua opinião, a gente aqui tem a nossa. Inclusive falem isso, a opinião de vocês aí nos comentários. Mas, você citou aí o exemplo aí. O Xbox One eu achei bem bonito, mano, quando lançou.
Sim, cara.
Eu só achei
Tipo.
ele muito grande, mas
É,
o
realmente.
Fat lá. Só que ele é bem bonito. Então a Microsoft, tipo, eu acho que ela falou assim, ah, vou fazer um negócio mais simples. A tradução já é uma caixa mesmo, então vou tacar numa caixa assim.
Trocadilho. Ai, ai.
Mas é. E o controle, né? Parece ser o mesmo controle do Xbox One. Se não for o mesmo controle, acho que eles mudaram pouca coisa, porque muito parecido. E você tem alguma informação sobre isso? Questão do controle? Se é o mesmo do Xbox e tal?
Olha, pelo que eu vi de foto, parece ser o mesmo. De foto não, quer dizer, de informação do povo, parece que é o mesmo.
O lado bom disso aí é porque quem já tem o. Claro que vai comprar, já vai vir o controle, mas quem tiver um Xbox One, pode ter um controle extra, né? Pra jogar aí com o irmão, com o amigo e tal. Então
Sim,
isso aí é bacana.
igual no PS4, no PS4 não, no PS3 com o controle do 4.
Mano, sinceramente eu nem sei como funciona certinho essa questão de usar o DualShock 4 no PlayStation 3.
Cara, tipo assim, Infelizmente, ele não sincroniza no Bluetooth, mas se você colocar o cabo, o PS3 reconhece como se fosse um controle normal.
Mas com todos os jogos funciona?
Uhum.
Ah, é bacana esse negócio.
Só chato é que ficar jogando no cabo, né?
É, mas
Mas se o
já
cabo é
ajuda
curtinho.
bastante, né?
Ah, é.
Mas, e vamos lá, né? Falar sobre os jogos. O primeiro jogo aí apresentado foi o Halo, né? O Halo Infinite. Que acredito que é um dos exclusivos mais famosos, se não o mais famoso aí da Xbox, né? Que é um jogo lá de tiro. Ele vai ser lançado ainda esse ano. E vai sair para Xbox One, Xbox Series X e PC.
Eu particularmente achei muito interessante o gameplay do jogo, porque, tipo, é da hora o gameplay, parece ser bem fluido e tal. E uma coisa que o povo tá fazendo muito meme é com o gráfico dele. Porque muita gente esperava uma coisa super inovadora e tal, e tá com o gráfico do Xbox One. E até pior, se você for olhar bem. Eu achei isso um puta vacilo da desenvolvedora, que praticamente eles estão produzindo ele tem o quê? Acho que 5 anos, tá desse jeito ainda. E vão lançar esse ano ainda.
É, a respeito do gráfico eu até achei bonito, só que igual, todo mundo tá aí falando, ah, o Xbox Series X é muito mais poderoso que o PS5. É, não sei quantas vezes mais. Aí então, você falar, o gráfico deve ser muito, muito top. Só que eu também achei um gráfico assim de Xbox One pro Xbox One X, mais ou menos. Mas vamos ver aí, né? É, quando sair, eu particularmente nunca joguei Halo, mas parece ser um jogo bem da hora. E para quem tem Xbox aí, né, PC, provavelmente final do ano, com o lançamento do console, ele deve sair junto, né?
Sim, eu não sei se ele sair com Game Pass, não, mas se tiver, melhor ainda pra quem tem. Eu também nunca cheguei a jogar Halo, não. Tipo, vejo muita gente falando bem, mas é igual você tinha me falado um dia que não tem tanto interesse em jogo futurista, eu também não tenho. Não sei por quê.
É, os desenvolvedores também falaram, né, que esse jogo aí vai ter mais cenários, vai ter mais liberdade de exploração e tal, coisa que, pelo que parece, já tinha nos outros jogos aí da franquia, só que esse vai ter mais ainda. Então vamos esperar aí pra ele lançar, né, pra ver como que é.
É, e também a gente teve o State of Decay 3, que é um jogo exclusivo do Xbox, muito, muito conhecido desde o 1. E até o momento a gente só teve só um trailer cinematográfico, então a gente não tem muita ideia do que pode ter de novo, além do que mostraram no trailer, que a gente deve ter animal infectado agora no jogo, coisa que já não tinha nos outros. Vai demorar bastante ainda para lançar. Tem pré-produção.
É, esse negócio aí dos desenvolvedores falar que tá em pré-produção, né? Então ele deve demorar. Eu acho que ele deve lançar lá pro final de 2021 ou início de 2022. E a gente, até por isso, né? Porque tá em pré-produção. Tivemos esse trailer aí curtinho, né? Foi o quê? Um minuto, mais ou menos?
É, foi um minuto e meio, eu acho, no máximo.
É. Mais ou menos um minuto e meio, assim, e só cinematográfico, né? Mas, tava até com os gráficos bonitos lá no meio da neve e tal. Mas vamos esperar aí, né? É, ele foi
É.
anunciado aí pra Xbox Series X, PC, e quem for assinante do Game Pass vai jogar ele no lançamento.
Não vai ter para Xbox One?
Pelo que foi informado, não.
Entendi.
Tivemos também aí o Forza Motorsport, né, que foi anunciado. Ele vai rodar aí com Ray Tracing. Ele é um jogo assim bem famoso também. É o simulador de corrida assim que eu mais gosto. Ele vai ser lançado aí para Xbox One, Xbox Series X e PC. O jogo ainda não tem uma data definida, mas ele provavelmente será lançado junto com o console. Uma coisa que eu achei bacana é que o jogo vai rodar em 4K, 60 FPS com Ray Tracing no Xbox Series X. E a gente também não teve o número aí para acompanhar a franquia, né? Que o último aí foi o Forza Motorsport 7. Então muita gente está acreditando que isso aí vai ser um reboot da saga inteira, que vai lançar aí com Ray Tracing e tals.
Que bacana, cara. Eu tô empolgado, porque Forza desde a época do Xbox 360 eu já achava os gráficos muito bonitos. E agora com 4K 60 FPS, vamos ver, né?
É, Forza assim é um dos jogos que eu curto bastante. Particularmente o Forza Motorsport eu não curto. Eu gosto do Forza Horizon, mas eu gostei demais deles no 360, tanto um quanto dois. Gostei demais, joguei muito. Os gráficos são bem bonitos. E vamos ver aí, né, como que vai sair. Eu acredito que deve ser lançado assim um bundle dele no final do ano e tal.
É, vou esperar para ver. É, eu acredito que eles devem lançar juntos, sim, porque assim como o Halo, o Forza também andam tipo uns exclusivos da cara da Microsoft, né?
Igual é principalmente questão de eu não sei no Series X, mano, você vai conseguir fazer aquelas customizações top da Microsoft, porque a Microsoft em questão de customização ela faz uns consoles bonito, mano, com as edições especiais e tal, igual aquela que eu te mostrei do Halo, o videogame meio cinza, meio prata lá com detalhe em azul, achei bem bonito.
Vamos ver, né? Eu vi um monte de versão que fã já imaginou já. Mas vamos ver, né? Porque essa versão original dele, eu não tô achando muito bonito, não.
Então, mano, eu acho que essa, por ser uma caixa, eu acho que. Ah, mano, é literalmente uma
Pior que
caixa.
é, né, velho?
Eu acho que vai ser mais difícil conseguir fazer uma parada bonita. Então, não sei.
Você viu também o Xbox? Acho que é Xbox Series S. Series S. É
Não, esse eu não vi certinho, não.
tipo assim, ele é. Pelo que eu vi no design, não sei se é foto de fã ou se é real mesmo. É tipo uma versão pequenininha do Series X, mano. É tipo uma caixinha pequena.
É, eu vi falando que ele não. Que esse aí ele roda em 1080, né? Roda em Full HD. Mas eu não sei se é verdadeira todas as informações e tal. É, não sei ao certo.
A ideia dele é isso, tipo, ser um videogame mais barato, mas eu tô com um pé atrás com isso, porque igual nessa geração que a gente tá agora, depois que lançou o PS4 Pro e o Xbox One X, as desenvolvedoras de game ficou numa coisa de tipo assim, lançar uma versão, alguns jogos, não todos, claro. Lançar uma versão muito da hora de um jogo na versão Pro do videogame e na versão base sempre deixar alguma coisa ruim no jogo.
Pois é, né, mano? Vamos esperar aí pra ver. É, parece que vai ter um novo evento aí do Xbox em agosto. Então, provavelmente devem ter mais informações assim do console mesmo. Esse evento aí praticamente foi tudo jogo, né? Então, vamos esperar aí em agosto pra ver aí a questão de mais notícias e tal sobre o
Vamos ver.
hardware e novos jogos.
Tivemos também o trailer do Everwild, que foi revelado em 2019. E o jogo parece muito bonito, tipo, o trailer deu um destaque legal na vegetação, no, nos bichos, e é um gráfico cartunizado. Ele não tem data de lançamento, mas vai ser lançado pro Xbox One, PC e o Series X.
É, esse Everwild aí é o um novo projeto aí da Rare, que foi desenvolvedora de Sea of Thieves, que inclusive o gráfico daquele jogo é bem bonito, é um jogo assim mais cartunizado, mas a água daquele jogo é muito linda. Todo mundo que eu conheço que já viu ou já jogou Sea of Thieves destaca a água dele, porque, mano, a água dele é muito linda. E sobre os gráficos aí também, né? A maioria desses jogos que a gente teve aí foi tudo assim com gráfico cartunizado, mas bem bonito. É, lá no jogo a gente vê a ambientação, lá no trailer, né, a gente vê a ambientação, mostra lá os quatro personagens e tal, várias paisagens, e tem uns animais também lá que ajudam e tal. Então vamos esperar aí, né? E eu achei bem bonito, mano, assim, o jogo e tal, mesmo sendo cartunizado, mas não é porque o jogo é cartunizado tem um gráfico feio, né?
Sim, cara, igual Life is Strange tá aí de prova. O jogo é muito cartunizado e consegue ser muito bonito também.
Falando de Life is Strange, tivemos aí o jogo Tell Me Why, que, assim como os outros jogos aí da empresa, né, o Tell Me Why também será dividido em episódios, e o primeiro episódio dele vai ser lançado aí em 27 de agosto lá no Game Pass. Eu achei bonito. O jogo tem o estilo assim do Life is Strange mesmo. Só que os gráficos deles são mais bonitos, né? Por ser mais recentes e tal.
Não, em questão gráfica eu curti também, mas eu tô curioso com a história. Eu achei o trailer meio misterioso. Não entendi muito bem o que tá rolando na história.
Pois é. Uma coisa que eu não gosto é essa questão de ser dividido em episódio. Eu acho um saco você comprar um jogo e ter que ficar esperando lançar episódio dele. Por isso que a maioria dos jogos de episódio eu só jogo depois que já terminou tudo, já terminou o jogo, já lançou tudo, porque é muito chato, mano. Tipo, você tá ligado quando a gente tá vendo Flash e tem aquela pausa pro outro ano?
Hiato.
É a mesma coisa, mano, porque sempre acontece algo top e você fica, mano, o que será que vai acontecer? Ah, falta tanto tempo. E o foda é que o intervalo desses episódios aí sempre costumam ser demorados.
Sim, eu acho que Life is Strange, por exemplo, começou a lançar. Eu posso estar enganado. Começou a lançar começo de 2017 e terminou no final de 2018.
Life is Strange
Tipo.
2015, se eu não me engano.
Não, eu tô falando do 2.
Ah, o 2.
Perdão, não comentei do 2. Mas o 2 acho que foi esse tempo todo, cara.
Nó. Isso é meio tipo assim, você joga um episódio, beleza. O episódio tem mais ou menos umas 3 horas.
É, por aí, umas 3 horas, 4 horas.
Então, você vai lá, joga 3 horas, beleza. Aí você espera 2, 3 meses para lançar um episódio novo. Você acaba que vai perdendo até o meio hype com o jogo, porque tipo, você joga o primeiro episódio lá, aí tem um final lá que é muito top, e você quer ver como que é o próximo episódio. Aí vai lá e espera 3 meses. Nesses 3 meses aí você já tá jogando outro jogo e tal, assim. Eu particularmente não curto essa questão de episódio não, mas
Sim.
acredito que quase ninguém curte, né? Porque você paga o preço do jogo e você já quer ter ele completo direto, né?
Sim, cara, mas eles vendem episódio por episódio. Isso eu acho meio, sei lá. Igual você falou, de entre o tempo de um episódio para o outro, se perdeu o interesse. Eu fui jogando Life is Strange 2 de acordo com o lançamento, né? Eu joguei o primeiro episódio, joguei o segundo episódio. Aí quando foi lançar o terceiro, eu já nem lembrava mais do jogo. Aí eu fiquei tempão sem pensar no jogo e voltei e terminei ele só no começo desse ano.
Nó. É o 2, eu não joguei não, mas eu assisti live dele, vídeo dele e tal. Mas essa questão do preço e do episódio, acaba que sai o preço do jogo completo mesmo, né?
Às vezes sai até mais barato, porque geralmente aparece promoção.
É, às vezes tem igual o próprio Life is Strange direto, tem promoção e tal. É, um episódio por tipo R$ 5. Mas o que eu acho chato mesmo é essa espera, né? Que tem que ficar de episódio e tal. Uma coisa que você tinha me falado uma vez é do Telltale, acho que é Telltale, né? Você jogava, acho que The Walking Dead e tal.
É, realmente, a Telltale fazia isso com todos os jogos dela. É, tipo, eu gosto muito dos jogos da Telltale, mas isso aí dá um desânimo, cara. Tipo, os jogos da Telltale tem, acho que tem até menos tempo que os do Life is Strange, cada episódio. É o
Nossa,
quê?
então.
2 horas, eu acho.
Então é
Pior.
rapidinho, você termina um episódio.
Mas assim, em questão de preço. Isso aí é muito mais barato, pelo menos na época que eu olhava. Tipo assim, o jogo, vamos supor que tá 250, ele novo. Se você fosse contar o preço de episódio por episódio, não dava nem R$ 150. Sei
É.
lá, agora a empresa já faliu, né? Não tem o que fazer.
Pois é. É foda, né? Mas vamos esperar aí sair. Acredito que o jogo deve ser da hora, porque ele dá até a mesma pegada do Life is Strange mesmo. A Dontnod faz uns jogos assim da hora e tal. Então vamos
Sim.
esperar aí sair, né?
É, e também a Microsoft, além de só falar dos lançamentos de jogos, ela falou que ela vai estar empenhada em lançar a versão aprimorada dos jogos dela, pro Series X. Um exemplo disso foi o Ori, que vai ganhar uma versão que vai rodar 120 FPS no novo Xbox. E isso vai ser gratuito, atualização para quem já tem ele no Xbox One. Eu acho isso bacana, porque não dá sacanagem comprar o jogo 2 vezes por uma melhoria ou outra.
Sim. É um negócio que eu achei bacana. E tanto a. Não só a Microsoft, mas é igual a Ubisoft falou lá. Que quem comprar o Far Cry 6 no PS4 vai poder ter um update pra jogar no PS5 e tal. Isso eu acho bacana, mano, porque esse negócio de. Tipo, você já tem um jogo na conta. Aí você tem que comprar um outro jogo. Pô, com dinheiro, o mesmo jogo no outro videogame. Com esse dinheiro você podia comprar um outro jogo. Ou assinar um ano de Plus, ou um ano de Xbox Live, ou Game Pass.
Sim.
Tipo, coisa assim que não vai mudar muito. Igual, uma coisa foi. No caso da geração do. Da GTA V. Para PS3, Xbox 360, para GTA V, Xbox One e PS4. Teve uma grande diferença. Fora as atualizações, teve a questão do gráfico melhor, teve a questão da primeira pessoa e tal. Mas o jogo é o mesmo, só que teve muita diferença. E, tipo, não é todo jogo, né, que tem tanta diferença assim.
Sim, cara, tem jogo que é igual e eles vendem a preços diferentes, coisas de geração.
É, mas bacana essa atitude aí, né? Espero que a Microsoft faça mais, a Sony também faça mais também pra. Porque isso é bom pro consumidor, mano. Isso é ótimo pro consumidor. Quanto mais isso, mais a pessoa vai, ó, eles estão fazendo isso aqui é da hora, beleza. Vamos pegar.
Sim, cara.
Isso
Uma
vai
coisa que eu
incentivando
lembrei.
isso, o consumidor a comprar e tal.
Uma coisa que eu lembrei é que eu tava comigo aqui em casa uma versão do Minecraft de PS3, né? Aí, Minecraft da Microsoft e tal. Tava vendo, eles mandam um código, tipo, um código junto com o Minecraft, porque se você tiver comprado ele no PS3, você vai pagar só mais R$ 10 e vai poder ter ele no PS4.
Ah, bacana.
Mesmo sendo de CD.
A gente teve também revelada a DLC do Outer Worlds, que é um jogo aí de RPG, e E essa DLC aí vai ser chamada Peril on Gorgon. Essa DLC aí vai trazer mudanças aí na gameplay, vai trazer novas armas. E ela vai chegar aí, a expansão vai chegar aí no dia 9 de setembro, né? Eu particularmente não conheço muito o Otherworlds, que não é o tipo assim de jogo que eu curto, mas bacana é ter essa expansão aí e tal. Pra quem gosta do jogo, curtiu bastante.
É, cara, eu curto muito RPG, mas eu particularmente nunca vi esse jogo. É, e teve também Ungrounded, que é um jogo que lançou agora recentemente, tá fazendo muito sucesso na galerinha do Xbox One e do PC, em que os personagens ficaram pequenos ao ponto de brigar diretamente com insetos. E me parece muito legal, ainda mais que ter também a opção de você jogar co-op com os amigos. É isso. O gráfico é muito bonito, cartunizado também, igual o Diego comentou que a maioria dos jogos estão cartunizados, mas muito bonitos. É isso. Vamos ver depois como que ele vai lançar pro Xbox Series X, né? Será que vai ter alguma mudança? Vai ser a mesma coisa?
É, mano, cheguei a ver o jogo, né? Lançou agora dia 28. A gente tá gravando o podcast aqui no dia 1º de agosto. E parece ser divertido, assim, até. Você citou aí a questão do co-op, já é um motivo a mais, né? Que deixa o jogo mais da hora, a questão de você poder jogar com os amigos, divertir e tal. Eu não entendi muita pegada do jogo. Pelo trailer foi mostrado lá, né? Tem a questão lá dos heróis serem diminuídos e tal, lutando lá contra os insetos. Achei o gráfico bem bonito. E você falou aí sobre a diferença do Xbox Series X. Eu acredito que não deve ter muita diferença, não. Porque, como é um jogo que foi lançado agora, né? Então, acho que não vai ter tanta diferença assim, não. Claro que vai ter uma diferença, né? Questão assim de poder rodar a mais FPS, e tal, mas questão graficamente assim, acho que vai ser pouca coisa.
Eu acho que esses jogos desse estilo cartunizado não devem forçar tanto o hardware. Às vezes eles já conseguiram alcançar o que eles queriam já, só com Xbox One. Eles mudam só desempenho ou alguma coisa assim. Bacana, bacana.
Outro jogo aí revelado foi o Avowed, é um jogo aí RPG em primeira pessoa. Ele lembra um pouco Skyrim, vai ser um jogo aí de fantasia medieval e tal. É o jogo, trailer lá bem bonito, com os detalhes assim, das partículas lá do fogo, achei bem bacana. E o jogo ainda não tem a data de lançamento definida, mas ele vai chegar aí para Xbox Series X e o PC também, né?
Não, eu achei bem bacana, cara. A questão que você falou de partículas é bem bonito, mano. O personagem soltando as magias e tal, fazendo aquelas animações da hora. É tipo, parece tipo um Skyrim mais bonito. Eu curti.
Pois é, mano. Muita gente até tava assim, caraca, jogo muito parecido com Skyrim quando saiu o trailer aí e tal, mas vamos esperar aí. Eu acredito que ainda lance esse ano, mas vamos ver, né? Acho que é bom eu já lançar esse ano, porque aí lança o console com vários jogos, né?
Sim, uma coisa que igual na geração do PS4 foi um motivo pra gente não comprar, que era a questão de não ter jogo, dá a entender que agora a gente já não vai ter mais esse problema, porque pelo menos a Sony e a Microsoft estão prometendo retrocompatibilidade, né? Então, os jogos, tudo da geração passada deveria rodar lá, né?
Sim. Isso aí é bacana. Fora os jogos ainda que estão para lançar, né? Então, igual, se pelo menos metade dos jogos revelados lançar esse ano, já vai ter bastante jogo aí para jogar quando tiver o Xbox One.
Já vai dar um motivo pra
Xbox
quem
Series
comprou,
X, na
né?
verdade.
Sim, muito bacana isso. É, teve o As Dusk Falls. Perdão a pronúncia, mas é um jogo narrativo. E parece que esse estilo de jogo, o Life is Strange, que você vai moldando a história com as suas escolhas. E ele me chamou a atenção porque parece ter uma trilha sonora muito boa.
Sim.
E tipo assim, eu não sei se é só coisa do trailer, mas será que ele vai ser aqueles jogos tipo fotográfico, sabe?
Como assim?
Tipo assim, em vez do jogo ser animado, é um monte de foto passando na tela e contando a história. Porque o trailer tá muito com isso, cara. Eu não vi nenhuma animação.
Ah, mano, não
Praticamente.
sei ao certo, velho. Acredito que não, mano, porque.
Deve ser tipo jogo de celular, né? Acho que não deve ser isso, não. Deve ser só o trailer mesmo. Não questionando.
Eu achei o gráfico dele bem bonito, a questão da trilha sonora também. Parece ser bem da hora. O trailer já começa com a musiquinha lá com a menininha lá, né? Olhando lá e tal. Esses jogos assim costumam ter a trilha sonora muito da hora, né, mano?
Sim, Life is Strange tem uma trilha sonora muito boa.
É.
The Walking Dead também. Cara, eu gosto tanto de jogo narrativo.
É, bem da hora mesmo. A trilha sonora deles geralmente é muito boa. Eles colocam uma música assim que faça sentir o momento mesmo. Isso aí que é muito da hora.
Sim, o que eles não têm de. Igual, muita gente reclama que jogo narrativo não tem uma jogabilidade tão fluida, mesmo que eles não tenham disso, eles conseguem passar pra gente com. Sabe, colocando a gente dentro do jogo, sentindo o que, que os personagens estão sentindo também. Eu gosto muito de jogo assim.
Sim, é. E tipo, não é. Tipo, mano, esses jogos grandes aí não é todos que faz você sentir igual esses jogos assim, entre aspas, pequenos. É. Pequenos não, mas menores, né? Não pequenos assim, mas são
É,
menores do que esses aí,
vou falar.
mas é muito da hora.
Menores em escala de dificuldade, né, para fazer o jogo também. É, eu concordo. É porque geralmente eles têm que pensar em um monte de coisa. Tem que pensar em jogabilidade, tem que pensar em gráfico. Esses jogos aqui, eles fazem um gráfico cartunizado e uma história muito boa. E já lança, e só a história já leva o jogo inteiro sozinho.
Sim. Um caso é o próprio A Way Out lá, né? Que a gente tá fazendo série, tá gravando e tal. O jogo tem um gráfico bonito. Ele não. Tipo assim, não é grande, mas ele é bem da hora. A questão dos personagens e tal. E. Tipo, ele foi criado aí por uma empresa pequena. E. Igual você falou lá, né? Que não. Não é tão trabalhoso, não demora tanto fazer um jogo desse. Chegou lá e aí comprou, né, mano?
Sim. Não, eu espero, igual eu falei, eu espero muito que apareçam mais jogos assim.
É, acho que a tendência é sempre aparecer jogos assim, porque parece que a galera agora tá começando a gostar, assim, mais desse tipo de jogos.
Eu acho que o povo tá começando a saturar um pouco do estilo padrão de jogo.
Pois é, esses jogos assim é igual Life is Strange. Life is Strange mexe muito assim, velho. Mano, eu joguei o Life is Strange Before the Storm. Mano, o que eu gostei no 1, tipo no Life is Strange Before the Storm, eu gostei tipo 3 vezes mais. Tipo assim, você vê aquela trilha sonora com o momento do personagem, você sente o que a Chloe lá tá sentindo na hora, quando chega a Rachel também. Mano, spoiler aí, mas é aquela parte lá que tem aquele negócio da mãe da Rachel, velho, tipo assim, eu fiquei, tipo, mano, caraca, velho. É tipo se tivesse acontecido comigo, sabe?
Não, sim, mano.
Isso é
Ah, não.
muito da hora. Mas vamos esperar aí, né? A gente não teve aí a questão de data de lançamento, mas vamos esperar aí para ver quando que vai sair, né?
Sim, vamos ver. Eu tô confiando que vai ser bacana.
Tivemos aí também o Hellblade 2, que ele é um jogo de ação e aventura. E diferente do primeiro, ele será exclusivo aí dos consoles da Xbox. E a única informação que a gente tem ainda sobre o jogo é que a história dele vai se passar na Islândia. A gente não tem data de lançamento, não tem nada. Então é até difícil falar um pouco, né, sobre ele e tal.
Ah, posso falar um pouco que eu sei sobre um que, cara, é um jogo que, tipo, questão de história, de o que você tá sentindo com o jogo, ele é muito forte, cara. Espero que esse daí também esteja vendo a mesma pegada.
Tomara, né? Eu não conheço nada de Hellblade, mas se um foi bom, assim, tomara que o dois seja igual, né?
E também o jogo Psychonauts 2, que foi anunciado em 2015, e nele a gente controla um jovem chamado Rasputin, que é um espião e que tem habilidades psíquicas. E ele é um jogo de plataforma, vai ser lançado para todos os consoles, provavelmente deve sair para o PS5 também, e vai ser lançado 2020, ia ser lançado em 2020, mas vai ser lançado em 2021. E é isso. Parece que o jogo. Você fica viajando na mente dos personagens dentro do jogo, pelo que dá pra entender com o trailer. O que que você achou?
Pois é, mano. Eu achei meio estranho esse negócio aí, mas deve ser até. Se bobear, não sei ao certo, mas talvez seja legal, né? Você falou aí sobre todos os consoles aí, a gente já não tem informação sobre o Switch, né? Mas.
É, realmente, eu esqueço que Switch é console.
Já ia falar isso também. Se bobear, vai vir um fanboy da Nintendo aí, mas.
Leva a mão não, galera.
Se levar mal é pior. Tem que aceitar a zoeira de todos os lados. Mas. Deve ser legalzinho, mano. Esse negócio eu achei meio bizarro, questão de se entrar na mente das pessoas e tal. Então deve ser. Tipo.
O que eu vi, tipo assim, você, vamos supor, alguma pessoa que você precisa dela para fazer tal coisa, aí você entra na mente dela e, tipo, conserta a mente dela. Vamos supor, ela tem algum trauma, algum problema que não consegue fazer ela progredir, umas coisas assim. Eu achei bizarro, na verdade, mas vamos ver.
Vamos ver, né? No evento também foi apresentado aí o próximo capítulo do Destiny 2, que se chamará aí Beyond Light, e também foi divulgado que em setembro o Destiny chegará aí no Game Pass, né, com todas as expansões da edição padrão, incluindo a Beyond Light, quando lançar lá em novembro. Então vamos esperar aí, né? Destiny aí bem famoso. E bacana que ele vai chegar aí no Game Pass, tem bastante expansão nele e tal. E pra quem curte aí, né, vai poder jogar ele com a expansão nova lá em novembro.
Teve o Stalker 2, que é um jogo de sobrevivência e horror. Vai passar em Chernobyl, assim como o primeiro. E ele tem uma mecânica de tiro em primeira pessoa. Eu lembrei um pouco de Metrô quando eu tava vendo ele, mas como o trailer só mostra o cenário dele, e praticamente só o cenário, não tem muita coisa pra gente ver sobre o jogo.
Sim, o trailer dele foi tipo assim, bem pobre assim, em questão de detalhes e tal assim, sobre o jogo, né? Mostrou a Chernobyl lá, né? Toda devastada lá, mas fora isso não teve muita coisa assim não. Mas a gente não tem nenhuma informação sobre o jogo, véio. A gente não tem pra que vai lançar, não tem quando vai lançar também, então a gente só sabe o nome dele e que vai passar em Chernobyl, né? Mas fora isso, a gente não sabe muita coisa, não. Mas vamos ver, né? Como que vai ser e tal. Tivemos também o Warhammer 40,000 Darktide, que é um jogo aí co-op de 4 jogadores e é ambientado na cidade onde os jogadores enfrentam hordas de inimigos. O jogo aí vai ser lançado para Xbox Series X, PC, via Steam, em 2021. O jogo vai estar disponível no Game Pass quando lançar. Particularmente, aí eu acho que pode ser da hora por ser co-op, principalmente em 4 jogadores, acho que pode ser da hora e tal. Só que, o que você acha, mano? Questão assim do jogo e tal. Você acha que vai ser meio repetitivo? Porque essa questão de enfrentar hordas de inimigos aí, eu acho que pode ser um pouco repetitivo.
Ah, eu também acho, mas. Meu, se fosse na pegada do Left 4 Dead, ia ser legal, mano. Tipo assim, os inimigos diferentes e tal, porque ficar só matando inimigo repetidamente não rola, não.
Pois é, mesmo que seja co-op, mas uma hora chega a enjoar, né? Se for desse jeito assim.
Sim, eu acredito que deve ser tipo Left 4 Dead mesmo, tipo. As 4 pessoas se ajudando, uma caiu, se levanta, cura ela e vice-versa.
É, pois é. Vamos esperar aí, né? Chegar 2021 e pra gente conferir como que vai estar o jogo.
E agora o jogo mais importante de todos os jogos, de todos os jogos que foram lançados nos dois eventos, tanto da Microsoft quanto da Sony, jogo que todo mundo está esperando há anos. Que é o poderoso Tetris.
Ai, velho. Em
Cara,
pleno 2020, mano.
o gráfico dele é tão pesado que o Xbox Series X vai ter que rodar ele em que, 720p para poder segurar os 30 FPS, cara.
É,
Vai ser pesado.
ué. Isso aí é o dobro do Red Dead, né, mano?
Que dobro, mano. 5 vezes mais.
Mano, em pleno 2020, lançar o Tetris é foda, velho.
Pois é, com aquele. Não, o mais zoado acho que foi o trailer, cara.
Que
Ficou
apareceu aquele monte de pessoa, né?
todo mundo jogando feliz na sala. Falei, caraca, mano, deve ser um jogo co-op muito da hora.
Não, eu também pensei, ah, deve ser um jogo co-op, então eles vão mostrar. É, tipo, vão formar o Xbox com. Eu achei que aquilo lá ia ser o final do evento. É, aquele tanto de pessoa lá e afastar a câmera e formar o Xbox. Tipo,
Sim.
fez com aquela bolinha lá do PlayStation, montando o PlayStation com aquelas bolinhas lá. Fazer isso com as pessoas do Xbox. Aí me chega lá, é um Tetris, mano. Tetris. Tetris Effect Connected. Que
Que é.
é a mesma coisa, né? Só que vai ter
Porém,
um
co
multiplayer. Falei, mano, Tetris.
Tetris Coop.
Mano,
Que
eu
mais
fico
inovação
imaginando
que
a
isso?
questão. Se ele chega e me tá com um jogo desse a R$ 100, velho. Porque, mano, não é possível, velho. Não é possível, esse jogo tinha que ser de graça, velho.
Na
Na
moral,
moral.
que esse jogo que vem com videogame.
Não, eu não queria nem isso aí no meu videogame, não. Tinha toda opção de colocar.
Que isso?
Ah, ficou ocupando espaço com a merda dessa? Na moral, velho. Oh, não é possível, mano. Tetris em pleno 2020 é foda, né? Ih! Não tem nem como falar, né, velho? Tetris, todo mundo conhece Tetris. Quem já teve celular aí da Nokia aí, já teve um Tetris aí no celular da Nokia, aquele Motorola V3, quem é das antigas aí, né? Tals, mas é isso, né? Tetris aí em pleno 2020.
Mano, sem exagero. Se eu ficar estudando uma semana, eu faço um Tetris até melhor que esse, cara.
É foda, mano. Foda.
Amém.
E a gente também teve o The Gunk, né? O trailer aí é, mostrando um mundo completamente devastado por uma ameaça. E nele a gente tem que limpar aí o mundo, né? Enquanto a gente resolve alguns puzzles aí também, né? Que são quebra-cabeças. Eu particularmente até curto jogos assim que tem puzzles e tal. Uncharted é um deles. É, o Homem-Aranha não tem puzzle assim, igual o Uncharted, mas tem uns aqueles desafios lá no laboratório lá e tal. Só que é bacana esses jogos assim com puzzles e tal. Você tem que ficar pensando pra resolver, reunindo informações. Mas vamos ver, né? Eu acho aí o gráfico bonito, tem as riquezas aí de detalhes e tal. Principalmente na iluminação dele, eu achei bem da hora. O que você achou, mano?
É, eu achei bem interessante a ideia desse jogo. Tipo, igual os outros que a gente falou, que tem um gráfico cartunizado também muito bonito mesmo. Qualidade. E sei lá, eu achei legal isso aí de ir limpando o cenário para poder avançar e tal. Tipo, você tá salvando, diz aqui que você tem que salvar o planeta. E enquanto você procura saber o porquê, por que que tá sendo destruído, o que que tá destruindo tudo. Sei lá, eu acho que isso é legal.
Pois é, a gente ainda não tem uma data definida, né? É. Mas vamos esperar aí também, a gente não sabe se vai sair. Vai ser só exclusivo de Xbox, ou se só vai sair pro Xbox Series X PC. Mas vamos esperar aí, mas. Coisas aí pra gente ver, né?
Pois é. E teve também o The Medium, que eu acho que é um dos jogos mais diferentes que teve da apresentação, porque nele você vai ter dois mundos simultâneos, cara. Tipo, os dois ao mesmo tempo, e pelo que parece, um tá todo devastado e o outro tá ok. Eu achei interessante, mas vamos ver o que que vai dar nisso.
Pois é, eu vi eles falando que isso vai exigir bastante do console, né? Porque vai estar gerando aí dois mundos com detalhes e tal. É, simultaneamente, né? Se fosse um mundo, aí depois ia para outro mundo, assim, mas os dois, assim, direto. Eu não sei exatamente como que vai funcionar. No caso, talvez. Teria até um co-op nesse jogo, um controlando em um mundo e outro controlando no outro, talvez seria da hora também. Mas a gente não sabe ainda mais informações sobre o jogo, né? Não sabe quando vai
Sim.
lançar. Eu acredito que só deve lançar para Xbox Series X, porque se diz que vai exigir bastante do Xbox Series X, imagina do Xbox One. Então provavelmente não deve rodar no Xbox One, né?
Sim, e eles devem estar fazendo já pensando no Xbox Series X, né? Também. Vamos ver. Eu acredito que vai ser ainda igual a ideia, só que eu fico meio bugado. Tipo, como será que eles vão aplicar isso? É igual, o mundo tá todo destruído e o outro tá normal. Imagina se, vamos supor, eu aperto um botão para poder fazer tal ação, tipo pular. Aí ele pulou nos dois mundos, sendo que estão sendo dois cenários diferentes. Sei lá, eu entendi isso vendo o trailer.
Pois é. É por isso que eu acho que seria bacana um co-op nele. Igual uma coisa também que a gente teve lá no. Estilo esse jogo assim que a gente controlaria dois mundos foi lá no do PS5 também, né? É aquele jogo lá que a gente também jogaria em dois mundos, mas não seria simultaneamente igual esse, né? Mas. É, só não me lembro o nome do jogo exatamente, mas. Esses negócios devem pesar bastante.
Sim, mas vamos ver, eu acredito que vai ser muito bacana.
Pois é. A gente também, né, teve o trailer aí do Phantasy Star Online 2 New Genesis, que é um jogo RPG desenvolvido aí pela Sega, que promete entregar um vasto mundo cheio de aventuras e tal, e várias ameaças. É, prometeram também que a gente vai ter uma customização nos personagens, E o jogo aí será lançado para Xbox Series X e PC. Não sabem ainda a data de lançamento, mas eu acho que deve ser no ano que vem.
Tem rumores falando que o jogo vai ser lançado para PS4 também, após algum tempo de exclusividade do Series X e do PC. Assim como foi com. Igual foi com Rise of the Tomb Raider, que lançou primeiro para Xbox One e depois para PS4. Bacana, bacana.
É,
Também o
pois é.
Cuphead, né? Cuphead, que lançou agora para PS4 também.
Isso. É, eu ia estar falando nele também. É, só que eu não sei se. Primeiro a gente não sabe, né, se isso é verdadeiro. E também eles estão falando que nesse rumor aí que é só lá no Oriente. Porque o povo lá gosta muito desse estilo de jogo, principalmente porque é SEGA, né? Aí não sei exatamente, mas. Se será lançado aí pra. Eu acredito que se for lançado pra PS4 também vai ser lançado pra Xbox One, mano. Porque não faria sentido deixar só no Xbox Series X.
Realmente,
E tem a
eu
galera
acho que
do
se
One, né?
deve lançar, se for para lançar para geração antiga, deve lançar pro One também, né? Ou então o rumor às vezes a gente deve ter entendido errado e é para PS5, não para PS4.
Não, lá eles tinham falado que era pra PS4 mesmo. Porque a
Ah,
galera lá
então.
no Oriente gosta muito desses jogos assim e tal. Mas deve lançar pra PS. Se lançar pra PS4 e for um sucesso, provavelmente vai ter no 5 também. E sempre tem, né, jogos assim que é exclusivo só lá e tal.
Sim, também, igual a gente estava falando mais cedo, como eles estão prometendo retrocompatibilidade, né? Mesmo que lance só para o PS4, quem tem o 5, na teoria, ia poder jogar, né?
Sim. Mas vamos esperar pra ver.
A gente tem também o Crossfire X, ou Crossfire X, não sei pronunciar, mas. É um jogo de FPS, caso um conheça Crossfire, né? E parece que isso vai ser mais uma versão melhorada, né? Do que a gente já tem. E no caso também lançado para consoles. E vamos ver o que vai ser. O trailer foi bem cinematográfico, então não tem como a gente tirar muita conclusão do que vai vir de novidade e tal. A gente tem que esperar para ver, né?
Sim, deve ser um FPS básico assim, eu nunca joguei Crossfire e tal, mas deve rodar estilo um COD mesmo, rodando no videogame, né?
Eu também acho.
A gente isso não teve informação se vai sair pra PlayStation, por enquanto só foi informado que vai sair pra Xbox One e Xbox Series X, e que será lançado ainda esse ano, né? Ainda 2020. E tivemos aí também o último jogo revelado, né? Com um trailer bem estranho, mas estava bem bonito também os gráficos aí no trailer, que é o Fable. A gente ainda não tem o nome definido. Por enquanto a gente só sabe que é Fable, mas já existe um Fable, então a gente não sabe se vai ser um Fable 2 ou se vai ser um outro nome. Pelas informações que a gente tem, ele vai ser um pouco diferente dos outros. O trailer aí não apresentou nada de informação. A gente não sabe nem como vai ser o jogo, nem quando vai lançar. Essa parte lá de ser bizarro lá é que tinha uma fada lá voando e um sapo foi, comeu ela e apareceu a logo do Fable lá, mas não tivemos nenhuma informação. Na verdade não foi um trailer, né? Foi mais um teaser assim, porque
Não
acho que
tem
não deu um
nada.
minuto, né, mano?
Ah, eu também acho nisso. Vamos ver, né? Às vezes eles nem começaram a desenvolver o game ainda.
Pois é, eles falaram que ia ser diferente do outro Fable, então não sei o que que eles vão querer aí. Não teve nenhuma informação, então o jeito é esperar pra ver, né? Talvez nesse evento aí de agosto, que vai
Esse
ter,
evento.
tenha alguma informação dele e tal.
É isso aí, né? Sobre o console em si, a gente não tem uma data de lançamento. E visual também, igual a gente tinha comentado antes, já tinha sido revelado lá em dezembro de 2019. Aí então vamos esperar para ver, né? Tem muita especulação sobre o valor. Eu, particularmente, tô bem perdido em questão do quanto que vai chegar aqui no Brasil, porque lá fora já parece que vai sair muito caro, então não tenho nem ideia, não.
É, questão de valor, eu acredito que não saia por menos de US$ 500, nem o Xbox Series X, nem o PS5. Acredito que menos de 500 não saia. É, eu acho que deve ser o seguinte: a versão digital do PS5, US$ 500, e a gente não sabe se vai ter versão total digital do Series X, né? Mas eu acho que deve sair a US$ 500 também. E lançamento eu acredito que deve ser em novembro, mano. Acho que novembro
Não.
desse ano, acho que lança. Outubro, novembro. Já lança junto com Forza e Halo. Acho que esses dois aí lançam junto com o videogame.
Eu também acho. E vamos esperar para ver, né?
É, preço aqui no Brasil, né? É foda falar porque.
Você lembra, né? PS4 quando lançou veio aqui R$ 4.000.
Né,
Sendo que você
estava.
com 4.000. 4 mil você pegava o dinheiro, ia lá pra fora, acho que ficava uma semana e voltava com o videogame.
O pior que dava para comprar, mano. Com 2.000 você compra uma passagem lá para os Estados Unidos de ida e volta. Você paga até menos, na verdade, né? Principalmente lá em 2013, né?
Quer dizer, o
Que foi o
dólar tava mais
lançamento.
barato, né?
É, e lançou a US$ 400, então. Vamos
Imagina a gente
esperar.
agora.
Vamos esperar aí pra
Ferrou.
saber, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí mais um podcast. Quem tá no Spotify aí, não esqueça aí também de se inscrever aí no YouTube. Quem tá no YouTube, link do Spotify tá aí na descrição. Passa aí lá no canal do Vitor também, né? Que tá aí sempre nos podcasts aí. E vamos ficando por aqui. Valeu!